Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da PDG referente ao primeiro trimestre de 2024. Está presente conosco hoje o Sr. Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas da administração da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Augusto Reis, que fará a apresentação. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a participação de vocês na nossa conferência, onde nós vamos falar dos resultados da PDG Realty do referente ao primeiro trimestre do ano de 2024. Antes de passar para a nossa agenda do dia, quero comentar um pouco sobre os nossos últimos lançamentos, começando pelo lançamento do Tatuapé, o X Tatuapé. Esse nosso empreendimento está em fase inicial de estrutura, tendo a etapa de fundação já concluída. Recentemente nós concluímos a primeira laje do pavimento tipo e hoje o empreendimento se encontra com 11% de evolução física executada. Nós seguimos a execução da obra dentro do nosso cronograma e do custo inicialmente orçado e reforçamos o nosso compromisso com os nossos clientes, parceiros e com os investidores da companhia. Lembrando que no último trimestre do ano de 2023, nós lançamos o nosso empreendimento X Santana, que é um produto voltado para média e alta renda, situado no bairro de Santana, na zona norte aqui da cidade de São Paulo, que tem um VGV de 116 milhões. Essa obra está prevista o início dela para ser iniciada agora no segundo semestre desse ano. Adicionalmente a esses dois empreendimentos, a gente continua trabalhando na agenda dos nossos próximos lançamentos, sendo que o próximo deles deve ser realizado agora no segundo semestre desse ano. Seguimos com a nossa agenda de aprimoramento e crescimento, com atenção especial a todos os aspectos que envolvem os lançamentos atuais e também dos próximos, para gerar cada vez mais insumo para venda. Bom, começando a nossa apresentação aí, nós vamos iniciar pelo slide 4, onde eu vou falar um pouquinho sobre os principais destaques do período. Nós tivemos nesse primeiro trimestre um lucro bruto de 1,3 milhão, 76% acima do lucro registrado no primeiro trimestre do ano de 23. Com isso, nós registramos um aumento de 5 pontos percentuais na margem bruta, na comparação com o primeiro trimestre também do ano de 23, o que totalizou 16,8% nesse primeiro trimestre de 24. Registramos uma redução de 73% no prejuízo líquido financeiro, no prejuízo financeiro, na comparação trimestral, e registramos uma redução de 68% no prejuízo líquido, também na comparação trimestral com o ano de 23. Em abril, nós estreamos o Personalix, que é o nosso programa de personalização de unidades, e nesse momento ele está exclusivo para os clientes do empreendimento do X Tatuapé. No Personalix, nós oferecemos algumas opções de kit, de acabamento, para que os nossos clientes possam escolher a opção que mais lhe agrada. Junto com o benefício da personalização, a gente busca também oferecer aos nossos clientes preços especiais e uma flexibilidade de pagamento para que eles consigam, de acordo com a sua capacidade financeira, receberem a sua unidade já pronta para morar. Esse programa foi elaborado com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes, também de diversificar nossa fonte de receitas, agregando valor tanto para os clientes quanto para a companhia. Os nossos projetos futuros, todos eles também contemplarão aí o Personalix. Passando para o slide 5, comentarei um pouco mais sobre os destaques do trimestre. Nesse primeiro trimestre, também fruto do trabalho do nosso trabalho no âmbito da jornada digital, nós lançamos o nosso aplicativo, o aplicativo da IX Incorporadora, que foi pensado e desenvolvido para cobrir de forma 100% digital toda a jornada dos nossos clientes. Ele tem diversas funcionalidades e ele vai além de um simples portal do cliente, como geralmente a gente vê no mercado. Ele é o único do setor que abrange toda a jornada do cliente com a companhia, desde a busca pela unidade até o pós-compra, passando pela escolha da unidade, proposta de compra, envio de documentos, assinatura de contrato, gestão financeira ao longo da obra, contato com a equipe de experiência do cliente, acompanhamento do andamento da obra, agendamento da vistoria de entrega, realização de todo o processo de repasse, recebimento das chaves e atendimento de solicitação da assistência técnica. O lançamento desse aplicativo reforça o nosso compromisso contínuo em fornecer soluções inovadoras que aprimoram a experiência de compra de imóveis e gestão imobiliária. Continuamos desenvolvendo o nosso aplicativo para gerar mais utilidades e valor para os nossos clientes. Indo para o slide 7, fala um pouquinho sobre o desempenho de vendas da companhia. Nesse primeiro trimestre do ano, as vendas brutas somaram 15,1 milhões, 21% abaixo do primeiro trimestre de 2023 e um pouco abaixo da nossa projeção interna para esse período. As vendas dos lançamentos representam 48% dos resultados de vendas do primeiro trimestre e, à medida que os nossos lançamentos avançam, esse montante de novos estoques vai se tornando progressivamente mais relevante no nosso resultado de vendas. Durante o primeiro trimestre desse ano, os nossos distratos somaram 11 milhões, 23% abaixo do valor registrado no trimestre de 2023. E lembrando que o indicador de distrato segue sendo uma importante alavanca para aumentar o nosso volume de vendas de unidades disponíveis para venda e, consequentemente, a matéria-prima para venda da companhia. Primeiro trimestre de 2024, foram repassadas 447 unidades, o que equivale a um VGV de 2,3 milhões e representa uma redução de 24% na quantidade de unidades repassadas quando comparamos com o primeiro trimestre de 2023. O volume repassado foi impactado pela redução de vendas, contudo, o resultado obtido ficou em linha com as vendas realizadas, o que reforça aí a eficiência operacional do nosso time de repasse. Falando um pouquinho agora sobre o nosso estoque, no slide 8, ao final do primeiro trimestre, nosso estoque somava 381 milhões, o que registra aí uma redução de 3% em relação ao quarto trimestre do ano de 23 e um aumento de 29% quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano de 23. Esse aumento ele decorre principalmente em função do lançamento do IX Santana, que aconteceu no último trimestre, no último trimestre de 23, e, obviamente, aí da correção monetária aplicada ao nosso valor do estoque. Sobre a composição desse estoque, 37% dele se refere aos nossos lançamentos, 57% está localizado na cidade de São Paulo, que, como a gente vem falando, é a nossa principal praça de atuação, e 67% dele está concentrado em produtos residenciais. No slide 10, falando um pouquinho sobre as nossas despesas gerais, administrativas e comerciais, as nossas despesas gerais e administrativas, elas foram diminuídas em 25%, quando a gente compara aí com o primeiro trimestre de 23, e isso principalmente em função de uma menor despesa aí com a prestação de serviços de assessores jurídicos. As despesas comerciais aumentaram 31% na comparação trimestral, e isso em função de um ajuste que fizemos na linha de carrego das unidades prontas. Com isso, as nossas despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, foram reduzidas em 7% na comparação trimestral. A gente continua avaliando constantemente a nossa estrutura, os nossos processos, de forma a mantê-los sempre alinhados com a nossa estratégia financeira. No slide seguinte, no slide 11, falando um pouquinho sobre a variação da nossa dívida extraconcursal, essa dívida aumentou 12 milhões, 3%, durante o primeiro trimestre desse ano, isso principalmente em função do acrue de juros no período e também a liberação da terceira parcela de financiamento da construção do IX Tatuapé. Passando para o 12, falando um pouquinho sobre a variação da nossa dívida concursal. A nossa dívida concursal aumentou 38 milhões, 3%, durante esse primeiro trimestre, e isso também principalmente ao acrue de juros no período. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos que fizemos aos credores, dações realizadas, nós já amortizamos, até hoje, 1,5 bilhão das nossas dívidas concursais. Seguindo para o slide 13, falando um pouquinho sobre a desalavancagem da companhia, somando as dívidas extraconcursais, as concursais e também o nosso custo a incorrer, no final do primeiro trimestre desse ano, a alavancagem estendida da companhia totalizou 1,84 bilhão, o que representa um aumento de 6% em relação ao quarto trimestre de 23. Sobre esse montante de alavancagem, eu destaco que as dívidas concursais têm vencimento até 2042 e elas podem ser amortizadas por meio de dação em pagamento e também por meio de conversão em ações. E as dívidas extraconcursais, elas continuam sendo renegociadas e podem também ser habilitadas na recuperação judicial ao longo do tempo. No slide 14, falando um pouquinho sobre os resultados, eu vou destacar aqui as principais variações do período. Como eu comentei na parte dos destaques, o nosso lucro bruto foi de 1,3 milhão nesse primeiro trimestre, 76% acima do primeiro tri de 2023. A nossa margem bruta totalizou 16,8% nesse primeiro trimestre, 5 pontos acima do primeiro tri de 2023. Também nesse primeiro trimestre, nosso prejuízo financeiro foi de 41,3 milhões, 73% abaixo do registrado no primeiro tri de 2023, e isso em função, essa redução em função da redução da nossa dívida extraconcursal, resultante do recálculo da dívida realizado no último trimestre do ano, conforme nós falamos no nosso último call aqui com vocês. O prejuízo líquido do primeiro trimestre ficou 68% abaixo, quando comparado com o primeiro tri de 2023, e ele totalizou 66,9 milhões, agora nesse primeiro trimestre de 2024. Em função da redução da dívida extraconcursal, resultante do recálculo da dívida realizado no último trimestre de 2023, daqui em diante os nossos resultados devem sofrer uma menor volatilidade e, além disso, o impacto do prejuízo financeiro vai ser menos relevante nos nossos números, conforme a gente já pode destacar aqui nessa última demonstração de resultados que a gente está apresentando. Bom, em resumo, eu acho que é isso. Eu encerro por aqui, vamos abrir para as perguntas e depois eu volto aqui para fechar o nosso call.
Obrigado, Augusto. Então, como o Augusto frisou, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para enviar uma pergunta, basta clicar no ícone de Q&A, que se localiza aí na lateral inferior direita da plataforma. Vou começar com a nossa primeira pergunta, da Carla, da Growth Invest. Parabéns pelos resultados. Sobre a despesa financeira, o valor registrado no primeiro trimestre de 2024 deve ser recorrente, ou seja, sem aquela volatilidade que sempre ocorria nos resultados anteriores? E a segunda pergunta da Carla também é sobre como ficam as dívidas de curto prazo da companhia.
Bom dia, Carla. Obrigado aí pelas perguntas. Sim, a nossa despesa financeira, ela tende agora a não ter mais a volatilidade que tinha, como a gente falou no último call, isso em função do recálculo das dívidas extraconcursais. Então, além de ter uma menor despesa financeira trimestral, essa volatilidade vai ser menor, dado que à medida que a gente for seguindo com as negociações das dívidas extraconcursais, o impacto de reversão dessa despesa financeira ao longo do tempo não vai mais incorrer. Então, a gente tende a ter uma menor volatilidade, sim. E com relação às dívidas de curto prazo, na verdade, a companhia não tem dívidas de curto prazo. As nossas dívidas, todo o nosso endividamento, com exceção do endividamento aí do financiamento da obra do ICS Tatuapé, que ele tem um vencimento lá para o término, né, vinculado aí à conclusão da obra. A gente não tem endividamento de curto prazo. Todo o nosso endividamento está negociado no plano com os vencimentos aí previstos no nosso plano.
Próxima pergunta vem do Rubens, da GNC. Bom dia, parabéns pelo resultado. A primeira pergunta dele é sobre as dívidas extraconcursais. Qual o plano da companhia para essas dívidas? E a segunda pergunta: quais dívidas que não podem ser migradas para dentro das dívidas concursais?
Bom dia, Rubens. Obrigado aí pelas perguntas. Bom, as dívidas extraconcursais, o plano da companhia é continuar o trabalho que a gente vem fazendo de renegociação individual com cada um dos credores. e à medida que essas negociações forem evoluindo, naturalmente, aquilo que essas dívidas ainda tiverem de garantia, elas, à medida que as negociações vão acontecendo, essas garantias podem servir para pagamento da própria dívida. Essas dívidas, obviamente, que elas seguem condições comerciais com cada um dos credores, e sempre quando essa negociação houver aí um saldo acima do que existe de garantia para cada uma dessas dívidas, a consequência de pagamento desse saldo não garantido é que esse saldo migre para a nossa dívida concursal, e aí ele segue as regras do plano de recuperação lá aprovado, né? Então, sim, respondendo sua segunda pergunta, essas dívidas extraconcursais, à medida que elas forem sendo negociadas, o que ultrapassar as garantias individuais delas, elas migram para o plano, sim.
Recordando que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na lateral inferior direita da plataforma. Próxima pergunta vem do Alexandre, da Asset Norma. Bom dia, parabéns pela divulgação de resultados. Ele pergunta como está o pipeline de lançamentos da companhia para esse ano e para o ano que vem. E uma segunda pergunta, que até foi abordada aqui durante a apresentação, como estão as obras do lançamento do Tatuapé e de Santana? Quando devem ser iniciadas as obras de Santana?
Bom dia, Alexandre. Obrigado aí pelas perguntas. Bom, nosso pipeline de lançamentos, felizmente, ele está bastante adiantado. Eu posso te dizer que a gente está com a parte técnica legal aqui de aprovação de projetos. A gente já está com, não só com o cronograma do ano de 24, mas também com o de 25, praticamente já concluída a parte de legalização. Então, está em linha aí com o nosso planejamento. As obras do Tatuapé, como eu comentei aqui na apresentação, elas estão fisicamente até adiantadas, porque a gente adiantou o início das obras em 2 meses, no ano passado, e ela continua em linha com o nosso cronograma. Então, como a gente antecipou o início da obra e ela continua em linha com o nosso planejamento, a gente prevê aí uma antecipação do final. Obviamente que a gente ainda está no começo, bastante coisa pode acontecer ao longo do caminho e imprevistos podem acontecer que possam eventualmente ter algum tipo de desvio nessa antecipação inicial, mas muito pouco provável que tenha algum tipo de desvio para o final, para a data de conclusão aí com os clientes. A ideia é que a companhia consiga, de fato, antecipar aí a data de entrega na linha de trazer melhores experiências para os nossos clientes. E o Santana, a expectativa é iniciar agora no segundo semestre, conforme também aí contrato de venda das unidades.
Mais duas perguntas do Alexandre. Com o avanço dos lançamentos, o que devemos esperar do DNA da companhia, né? Qual a estratégia para a construção? Será construção própria ou construção de terceiros? Então, esses dois pontos aí, as obras e o DNA com o avanço dos lançamentos.
Então, Alexandre, o nosso DNA hoje, ele está. A gente não tem grande expectativa de que ele cresça no curto prazo, né? Eu acredito que aí para o nosso pipeline de lançamentos desse ano e do próximo, a gente está com a estrutura adequada, então não temos grandes expectativas de incremento. E com relação à estratégia de construção, no primeiro lançamento aí do X Tatuapé, a gente adotou a estratégia de construir com um parceiro, porque a gente entende que é um momento de retomada operacional e ter aí um parceiro nos ajudando nesse primeiro momento foi a melhor decisão e, de fato, vem se demonstrando como uma decisão acertada, né? Para os próximos, a gente vai analisar caso a caso. Estamos analisando aí já o do X Santana, tanto a opção de seguir com a construção interna ou e também com a avaliação de parceria aí com terceiros. A gente vai sempre olhar a decisão de construir internamente ou externamente a depender do que for o que trouxer o melhor resultado financeiro para o projeto. Então, se a gente tiver uma condição melhor com um parceiro que tenha capacitação técnica, obviamente, para conduzir a obra da melhor maneira, a decisão vai ser aquela que trouxer melhor maior e melhor benefício para o projeto, consequentemente para a companhia.
Obrigado, Augusto. Bom, então encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas da Conferência de Resultados da PDG. Eu volto a palavra com o Augusto para as considerações finais.
Obrigado, Renato. Obrigado aí a todos que participaram. Reforçando aí que a gente continua aqui firme na busca de aumentar cada vez mais a eficiência da companhia, sem perder de vista a nossa estratégia de buscar oferecer melhores experiências para os nossos clientes. E nosso canal de RI está aqui à disposição também. Caso tenha alguma dúvida que não nos foi perguntada, por favor, fiquem à vontade para procurar os nossos canais de RI. E, mais uma vez, aí, obrigado pela participação de todos.
Obrigado, Augusto. Complementando o canal de RI, RI, de Relações com Investidores, ri@pdg.com.br. Perguntas podem ser enviadas para lá. A equipe de RI terá um prazer de responder a todos. E a Conferência de Resultados da PDG está encerrada. Agradecemos a participação de todos vocês. Um ótimo dia.